E eu vou tratar de um assunto muito tranquilo, que quase ninguém tem problema com ele, que é falar do nosso relacionamento com a cultura e nossas relações intersociais, né? E aí, quando o pastor Alcides fez esse convite, eu pensei assim: eu vou separar algumas questões aqui que eu vi nesses dias, desde quando eu comecei a estudar para essa palavra, mas eu confesso que eu desisti. Porque essa cultura está tão diferente, né? Vamos usar essa palavra, que eu desisti. Pra vocês terem uma ideia, a primeira que eu abri, saiba o que é ecossexual, demissexual e sapiosexual. Você sabe? Eu também não sei, não. Mariana Xavier, que eu também não sei quem é, levanta uma discussão sobre gordofobia pela colocação de balanças nos banheiros de hotéis. Modelo criada por inteligência artificial. Ganha mais de 100 mil reais por mês para conversar com homens solitários. E a gente estudando para concurso, né, trabalhando. Jovem se casa com ele mesmo em cerimônia luxuosa. Sou fiel a mim mesmo. Que bom, né? Enem dos concursos. Ministério Público Federal pede danos morais de 5 milhões por falta de cota para trans. ONG de proteção animal fala sobre crueldade em um jogo, porque no jogo você mata animais. É mais ou menos nesse meio que a gente vai caminhar hoje. Por isso, exige de nós assim, muita maturidade de tratar alguns assuntos, muita sobriedade. E você provavelmente já teve algum choque cultural, né? Sentado aqui na minha frente está a Ieda, mas na verdade é uma multidão. É a família da Ieda, como ela foi criada, os valores que ela vivenciou. E eu tive um choque cultural quando eu fiz uma viagem numa cidade, numa terra muito diferente, chamada Bahia. Eu sou casado com uma baiana. Fazer 18 anos, estou com essa baiana maravilhosa há 25, mas se você for para a Bahia, você, se for aqui goiando do quadradinho como eu, vai saber que é muito diferente. A gente estava numa praia, eu fui comer um cachorro quente, o cara falou: completo? Falei: completo. Ele: com uva passas? Eu falei: não, claro que não. Óbvio que não. E nem era na época do Natal. Porque aí a uva passa sai de onde ela fica e aparece em tudo quanto é lugar, mas era nas férias. E lá na Bahia eu experimentei poucas e boas, porque eles têm um dialeto próprio, né? Eles falam assim: João, vou te encontrar de hoje a oito. Aí eu fico contando, não sei que dia que dá, de hoje a oito. Se pique, se saia, vamos bater um baba. Aí eu falei: é, o estranho sou eu, né? A Marília todo dia à noite sentava comigo e me explicava lá o que que esse pessoal estava tentando falar comigo. Todo mundo era do bem, a família dela, eu imagino que ninguém estava me xingando nem nada. Mas o estranho era eu. O estranho era eu. E nessa cultura que nós estamos, não sei se vocês têm essa sensação, mas nós estamos ficando cada vez mais estranhos, não é? Eu fui tomar um café com o Igor e com o Talita um dia desses. Tá certo que eu não tenho cabelo, eu não poderia pintar, mas eu acho que a pessoa mais normal tinha o cabelo azul, que era uma cor só. O resto. Mas nós estamos vivendo uma cultura caótica, uma realidade caótica. Nada precisa ter sentido ou explicação. Você tenta entender, não consegue entender. Tudo é relativo, nada é objetivo. Eles relativizaram coisas que eram improváveis de ser relativizadas, né? O belo, o certo, a verdade. Essas coisas não existem mais. Antigamente você olhava para uma escultura de Michelangelo e falava assim: ele pegou uma pedra e transformou quase numa coisa que parece que tem vida. Hoje você vai no museu, tem uma pedra que arrancaram de qualquer lugar, botaram lá. E se você falar mal dessa pedra, você vai ser pedrofóbico, cuidado. E os discursos são para rotular as pessoas. Você já parou para pensar que você não sabe mais quem você é? Você conversa com uma pessoa e fala assim: deixa eu te dizer uma coisa, você é machista. Você é isto, é isto, é ismo, ismo. E você fala assim: eu nem te falei nada. Não, mas você é. Você não sabe, mas você é. Aliás, todo mundo é. A gente está numa cultura que está em. Aí você fica: meu Deus do céu, eu não sei mais quem eu sou, vocês que sabem. Porque há uma desconstrução do indivíduo, cada vez mais tudo é coletivo, né? Ninguém mais pode ter a sua individualidade, todo mundo tem que ser igual. Faz a harmonização facial, as pessoas ficam piores, mas todas iguais, é uma demonização facial, né? É todo mundo parecido. E aí você olha para isso e fala assim: o que está acontecendo com a sociedade? Tudo pode, as pessoas. Por causa das redes sociais, são como zumbis influenciados por pessoas que a gente nem sabe quem é. Já parou para pensar? O cara se chama influência, as pessoas ouvem esse cara e o que ele fará é As pessoas são superficiais, você vai conversar com as pessoas, elas não sabem o que elas acreditam. Elas ouviram, elas vão repetindo. E é nessa cultura que a gente está. Tudo é raso, não tem reflexão. A verdade deixou de ser um conceito, a verdade virou um sentimento. Por isso que a pessoa fala assim, eu não me considero homem, eu me considero uma árvore. Que eu me sinto, hoje eu acordei árvore. Ontem eu era um arbusto, mas hoje eu sou árvore. Porque deixou de ser uma coisa objetiva para virar um sentimento, uma emoção, uma sensação. E a gente olha para isso tudo e fala assim, tá, o que, que a gente faz? Para onde que a verdade está indo? Tem um conceito no discurso político que chama janela de Overton. A janela de Overton é o seguinte, quando você quer falar uma coisa e essa coisa tem que pegar, ela tem que aparecer dentro de uma janela onde as pessoas olham. Então o que é verdade, o que pega, está aqui dentro. Só que às vezes eu quero dizer que homem pode engravidar, homem pode menstruar, esse tipo de coisa, não cabe muito bem aqui. Está mais para lá. Então, para olhar, você tinha que fazer assim, né? Mas a gente não pode se aproximar da janela. O que a gente faz? Carrega a janela para lá. E aí o conceito de verdade, que era isso aqui, muda para lá. Então, tudo que aparece lá agora é o que vai ser aceito. Por isso que a gente olha e fala assim, peraí, as pessoas aceitam isso assim sem contestar? Por quê? Porque as coisas vão ficando naturais. Tá, e a gente está aqui e a gente vai fazer o quê, né? Embora, né? Ir para a glória. Eu também gostaria, mas... Se Deus nos deixou aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, eu queria que você abrisse em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 4. Jeremias 29, no capítulo 4.
Versículo
4. É isso. Não, é capítulo 29, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Uma orientação de Deus ao povo no exílio babilônico. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós, porque na sua paz vós terei paz. Então olha que curioso, a orientação do Senhor foi toquem a vida de vocês. Muito obrigado, gente, foi isso, toquem a vida de vocês. Vamos para os grupos discutir. Não, brincadeira. Não é muito simples isso, né? Não é muito simples isso. Curiosamente, Deus não montou um exército e disse, vai lá e acaba com aquele povo, até porque eles estavam no exílio. Deus não ordenou que esse povo vivesse separadamente num mosteiro, criasse muros para se não misturar com aquela cidade. Deus não mandou que eles amaldiçoassem essa cidade, pelo contrário, mandou interceder por ela. E aí... produzam, construam, toquem a vida de vocês. Então, é isso, é só tocar a vida? Não. Deus ordenou que esse povo vivesse ali, participasse da vida daquela cidade, construísse o presente e o futuro daquela cidade, mas que esse povo jamais deixasse de ter distinção, que esse povo jamais deixasse de invocá-lo, de orar a ele, que esse povo jamais deixasse de ser o povo de Deus. E nós olharmos para a Escritura, a gente vai ver várias advertências sobre viver em terras estranhas. E aí você vai olhar, eu vou ler alguns textos, esses são textos curtos, mas se você quiser abrir, 1 João, ou anota para depois você ler, 1 João 2, no versículo 15, um versículo conhecido, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Colossenses 2,8 diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 2 Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então a gente recebe várias advertências da palavra, do tipo, vocês estão aí, mas tomem muito cuidado. Vocês não são daqui, esse mundo não caminha para a direção que vocês querem caminhar. Cuidado com as sutilezas desse mundo. E a gente olha para o povo de Deus e a gente pensa assim, como é que a gente está indo? A gente está indo bem? Acho que nem tanto, né? Não sei vocês, mas eu enfrento diariamente a necessidade de ter que explicar que tipo de cristão que eu sou para o meu chefe, para as pessoas que não conhecem Jesus e convivem comigo no meu trabalho, por exemplo. Porque eles veem pessoas dizendo que são crentes, fazendo coisas, falando coisas que nenhum ímpio faria às vezes. E eu tenho que ir lá dizer, não, eu não sou esse tipo de pessoa. Não sei que compromisso essa pessoa tem com Jesus, mas o que ela está falando não é Jesus. O que ela está falando não é a palavra de Deus. É difícil isso, né? Porque a gente não se sente representado de jeito nenhum. E aí a gente olha para os cristãos desse mundo e começa a perceber que algumas coisas não estão caminhando bem. Cada vez mais a tolerância com os valores cristãos. Vocês já repararam isso? Você fala assim, eu gosto de orar. Aí o cara fala, eu também. Eu oro para o meu Deus, eu oro para o seu, está tudo certo. Eu amo as pessoas, eu também. Um homem com um marido homem, fala, eu amo meu marido, eu tenho filhos. Então eles pegaram os valores cristãos e falaram, a gente não tem problema com isso. Mas não venha dizer que Jesus e o evangelho dele é a única coisa que vale. Porque Jesus é amor. E se ele é amor, o meu amor vale também. Começaram a criar cada vez mais pressão para nós criarmos versões cristãs das coisas do mundo. E a igreja vai abrindo isso. Tem carnaval cristão, tem todo tipo de festa, de evento e de hábito, que você olha e fala assim, não, o cristão não faz isso. Não, mas é para Jesus. Mas se alguém passar olhando, você tem que explicar, não, isso não é carnaval, é para Jesus, é diferente, é Jesus. Mas parece bastante com o mundo, mas não é. Entre aspas, não é. Vão se criando esses rótulos. E vão cada vez mais mostrando temas onde a religião, entre aspas, não pode se meter. Eu caminho com você até aqui. Mas daqui para lá, é Bíblia, é coisa de religião, não se mete. Porque isso não tem nada a ver com vocês. Porque, afinal de contas, todo mundo tem que ser feliz. A gente tem que pensar no bem-estar de todos. Isso que você está dizendo, você está avançando, você está agredindo o que aquela pessoa acredita, porque você não pode nem dizer isso. Aí você olha para isso tudo e você tem duas opções. Ou você aceita e pensa, não é tão mal. Pelo menos, né, ele está ouvindo falar de Jesus de alguma maneira. Ou você vira uma pessoa com quem as pessoas não gostam muito de conversar durante muito tempo. Não estou falando para você ser um chato, mas quem tem convicção, não muda a convicção por qualquer coisa. A igreja começa a perder a relevância e a distinção que Deus mandou não perder. Uma vez, quando eu era pequeno, eu esqueci umas roupas. Na minha época de férias, eu ficava muito pouco na minha casa. Eu ficava viajando pela casa dos amigos. E numa dessas vezes, eu esqueci umas roupas na casa de um amigo. E aí, a mãe dele devolveu tudo lavadinho, dobradinho. Aí, quando eu recebi, eu cheirei e falei, nossa, tá com cheirinho da tua casa, que é diferente do meu. Aí ele falou, que cheiro tem a minha casa? Eu falei, esse cheiro aqui, ó. Ele falou, tem cheiro de nada. Já foi na casa de alguém que tem cachorro? Tem cheiro de cachorro, mas a pessoa que mora lá já acostumou, não tem cheiro de cachorro. Lá em casa tem passarinho, provavelmente tem cheiro de passarinho. Quando alguém entra, vai falar assim, isso é cheiro de passarinho. Que cheiro? É o cheiro dos passarinhos. A igreja vai acostumando e daqui a pouco você está com o cheiro do mundo sem perceber. Sem perceber, você olha e fala assim, mas você está falando do quê? Mas o que você está fazendo? Mas o que eu estou fazendo? Você não faz também não? Todo mundo não faz? E como é que isso acontece? Da maneira mais óbvia que você pode imaginar. As mentiras que o diabo conta. João, você quer dizer agora que a gente veio aqui para o Novos Tom para você me dizer que o diabo mente e os crentes acreditam? Infelizmente sim. Só que, como isso é que acontece? Pastor Alcides começou uma série de pregações domingo passado, se você não assistiu, convido você a assistir, está gravado, sobre Apocalipse. E ele começou falando muito das mentiras dos fins dos dias, dos crentes começarem a acreditar em coisas trazidas das trevas. Não é assim eu pegar na mão da Michelle e falar assim, vamos ali adorar Satanás? Eu achei um culto a Satanás que tem um bar e atrás é uma igreja para Satanás. Vamos lá, é muito legal. Ela não vai. Não é assim que as coisas vêm. As coisas vêm sutis. Em 1 Timóteo 4:12 diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão, 4:1-2, perdão. É, 1 Timóteo 4:1-2. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Eu não vou falar muito sobre esse texto porque o pastor Alcides falou, comentou sobre ele no último domingo. Mas é isso que tem acontecido. Nós começamos a obedecer, a igreja começa a obedecer a espíritos malignos e fala assim, como isso acontece? Como pode isso acontecer? Isso é impossível. É a igreja. É o povo de Deus. Isso não está acontecendo. Sabe como isso acontece? Nós temos três inimigos, pelo menos, três inimigos, que é o diabo, a carne e o mundo. E nós começamos um relacionamento com esses três inimigos de uma forma muito perigosa. Primeira delas, o diabo é real, eu acredito, mas também não quero ver. Mas assim, o pastor Alcides é um cara muito crente. Eu vou lá na igreja dele, eu não acho que o diabo vai mexer com ele, e eu sou ovelha dele, não vai mexer comigo. Então essas coisas que falam, não chega na minha casa, não. Isso aí é coisa de igreja pentecostal. Aqueles, né, fica perguntando do diabo, tá, qual é o nome? Estou falando que isso é certo, não. Mas a gente fica com esse pensamento lá no fundo. E aí a gente começa a pensar assim, mas será mesmo que esses padrões bíblicos tão rígidos ainda valem para os dias de hoje? Afinal de contas, a gente está falando de uma época feudal. Jesus dá um monte de exemplo que tem que explicar. Ninguém sabe o que é jugo, tem que explicar o que é jugo. Você nunca viu um trigo e um joio? Tem que explicar. Esses exemplos ficaram para lá, né? E vamos falar, era uma época muito diferente. Jesus não tinha um celular que em 2 segundos ele consegue acessar qualquer coisa que ele quiser. Não era assim. Então a gente tem que pensar um pouco com a nossa cabeça aqui dessa época. Não serve a cabeça daquela época. E aí a gente começa a achar que existe questão religiosa e questão que a religião não tem que se meter, não. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Por que isso acontece? Como isso acontece? O diabo produz para nós ideias ilusórias. Veja, não são mentiras. Porque se fosse uma mentira para você acreditar de pronto, você dá um passo para trás. É uma ideia ilusória. A ideia ilusória, por exemplo, de que o evangelho vai fazer você ficar rico. Foi para isso que Jesus te chamou. Vinde a mim. Fique rico, faça harmonização facial, vai vender curso na internet. Foi para isso que Jesus nos chamou, né? Se você pegar muitos pastores dos dias de hoje, você vai olhar, é mais ou menos isso que eles fazem. Coloca aquela lente de contato branca, o fusca. Mas é uma ideia ilusória, não é uma mentira. Por que é uma ideia ilusória? Porque essa ideia ilusória ela vai procurar desejos desordenados no nosso coração. O que são desejos desordenados? Que isso, não está me acusando de quê? Estou acusando você de nada. Mas eu tenho certeza que se você é humano, carnal como eu, carnal no sentido de ser humano, existe alguma coisa no seu coração que você precisa controlar mais do que outras. Não é? O seu desejo bom, por exemplo, de ganhar dinheiro, pode se tornar uma idolatria ao dinheiro. O seu desejo bom de ter relacionamento sexual com a sua esposa, pode se deturpar de uma maneira e sair do padrão bíblico. Essas ideias ilusórias vão buscar esses desejos ordenados para desordenar esses desejos. Ele vai mexer onde a gente sabe que a gente é mais fraco. Por quê? Porque quando isso cai no mundo, o mundo cheio de pecado, essas coisas vão ser normalizadas. Você já ouviu algumas coisas, você lê uma reportagem e fala assim, que as pessoas estão achando isso normal? Como é que tem pastor que abre a Bíblia e vai defender isso hoje? Não parece estranho? Parece estranho para nós, quando nós olhamos para aquilo e percebemos o que está acontecendo. Mas para aquela pessoa, se ela, a não ser que ela seja desonesta, ela sabe o que está acontecendo e quer levar a igreja para aquele caminho, mas se não, ela deixou a mente dela ser tomada por esse desejo, por essa ideia ilusória, para começar a se convencer de uma coisa que ela sabia que ela deveria se afastar. Mas, afinal de contas, todo mundo acha normal. É por isso que hoje você vai conversar com um crente e ele fala assim, não, olha só, vamos falar aqui francamente. Jovem vai fazer sexo antes do casamento, não tem jeito. Se vai fazer, faz aqui em casa. prefiro do que ficar aí no carnaval se pegando com todo mundo. Olha a virtude que tem, né? Só com um, é monogâmico e é na minha casa. Estou sabendo o que está acontecendo. Na cabeça da pessoa, isso é uma coisa, é uma moral mais elevada do que a do mundo. A moral do mundo é o quê? Ir pro carnaval agora, tem um monte de gente fazendo isso, e vai lá se pegar com quantos conseguir. Deve ter até uma disputa entre eles, talvez. Mas aí você, não, eu não faço esse tipo de coisa. Eu não faço esse tipo de coisa. Você quer saber como é que conta uma mentira? Eu esperava que vocês falassem, não! Mas uma mentira, para ser bem contada, ela não pode parecer que é uma mentira, né? Eu estava assistindo televisão com a Marília e eu gosto daquele programa Aeroportos, Área Restrita. Aí, naquele programa, eles não são atores, né? Eles são agentes da Receita Federal. E aí eles têm que fazer uma encenação ali. Aí ele falou assim, ó, a gente vai lá para fazer a inspeção com os cachorros, na hora que aparecer alguma coisa que pode ser suspeita, a gente fala, tem capivara na pista. Aí o comentarista do vídeo que a gente estava vendo falou assim, rapaz, isso é uma senha muito ruim, porque dá para ver que é senha, né? Você está no meio do aeroporto, tem capivara na pista. Eu falo assim, ó, caiu um negócio no chão. Eu não sei piscar, um olho só. Mas as coisas não podem ser assim. Não pode parecer que é. Então, para contar a mentira, você pega 95% de coisas que parecem verdade, coisas que você acredita, e coloca 5% na mentira que você quer direcionar, muito bem colocadinha. É nesses 5% que a gente vai conseguir convencer a pessoa. Porque os primeiros 95% ela vai falando, é verdade, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Mas nos 5% ela já foi baixando a guarda e fala, é mesmo, isso aí, é nesse contexto, né? No contexto de meu filho ficar aí espegando todo mundo, ficar em casa, é melhor, é melhor. E essas ideias ilusórias vêm para nós, por quê? Porque são mentiras atraentes. Você sabe o que diferencia os seres humanos dos animais, por exemplo? Várias coisas. Mas a principal coisa, não é colega opositor, não, é que a gente consegue imaginar. Você não chega para um passarinho e fala assim para ele, imagina se voando em cima do mar. Ele não sabe o que é isso. Agora a gente fecha o olho e vai para qualquer lugar. Imagina qualquer coisa que a gente quiser. Isso é bem interessante, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. Por quê? Porque você consegue viver uma ilusão na realidade. Não é isso que os jovens e agora os velhos, idosos e crianças fazem nas redes sociais? Você já viu alguém na rede social postar um boleto que não conseguiu pagar? Ei, gente, segundo boleto do carro, oficial do justiça está vindo. Não. Ele posta a foto da Mercedes que ele comprou e está com 5 parcelas atrasadas, falando assim, não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Ele quer andar de Mercedes. Mas ele, por quê? Porque as redes sociais é uma ilusória, é uma ilusão. Você vive aquilo lá, aquele mundo maravilhoso. Né? Ninguém tem problema. Se tem problema é para colocar o Pix embaixo para alguém fazer transferência, né? Uma coisa assim. E aí, a gente tem que entender que as ideias são muito poderosas. Muito poderosas. Vocês ouviram o rapaz lá do Hamas? Vou falar porta-voz do Hamas. Quando falaram que Israel ia destruir o Hamas, ele falou, você não pode destruir o Hamas. O Hamas é uma ideia. O Hamas não é um exército. A gente conseguiu transformar ele numa ideia. E ideias não podem ser destruídas. Quando vocês acabarem com aqui, a gente vai para outro lugar, porque tem muita gente que pensa como a gente pensa. Infelizmente, ele está certo. Infelizmente, ele está certo. E aí, você olha para esse mundo, e aí eu me lembrei de uma frase que é atribuída a Freud. Eu não sei se é dele, porque eu não leio Freud, mas às vezes que eu li alguém citando, disseram que era dele. É impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. Todo mundo precisa de uma fuga. Qual é a sua fuga? A ilusão que você quer acreditar. Por isso que as pessoas, quando não percebem, elas começam não só a imaginar, mas elas começam a viver dessa maneira, e é esse o problema. Quando você está pensando, vale a pena abandonar o evangelho, vale a pena abandonar o evangelho, e lutando contra isso, não é tanto um problema, é uma crise. Agora, quando você começa a viver dessa maneira, é que começa o problema. Porque você começa a viver uma ilusão do diabo, achando que está vivendo um cristianismo renovado, um cristianismo novo. E aí, eu recomendo vocês a lerem um livro. Assim, ele não é tão legal de ler, porque ele é muito grande e meio pesado, mas É muito interessante, é um livro que não é cristão, chama Dopamina, A Molécula do Prazer. Esse livro vai falar como as pessoas são controladas pela dopamina. E a parte interessante que eu achei desse livro, tem várias, mas a que mais me chamou a atenção, é que nos estudos que eles fazem, a gente pensa assim, não, a dopamina é aquele prazer, né, de você vai comer o chocolate, come, ah, comi o chocolate que eu tanto queria. Só que aí eles foram fazer um experimento com os ratinhos lá. Se você tem problema com fazer experimento com ratinho, desculpa. É melhor no ratinho do que na gente, né? Mas hoje em dia tem que falar essas coisas. Eles descobriram, quando o ratinho queria comer e apertava o botãozinho, acendia uma luz antes da comida cair. Eles descobriram que a dopamina era ativada não quando ele comia, mas era um pouquinho antes dele apertar o botão. Sabe por quê? O que faz essa sensação dele é a sensação de buscar algo que ele quer e não ter o que ele quer. Porque senão quando ele conseguisse, quando a gente conseguisse o que a gente queria, a gente parava, né? Eu quero ser rico. Mas você já viu algum que fala assim, não, já... É raro, existem essas pessoas. Não, eu já cheguei no topo da minha carreira, eu não quero fazer mais nada. É um inútil mesmo, né? Ao contrário, hoje você vai procurar curso, as pessoas começaram a usar uma linguagem do quê? Você tem que produzir. Aí a pessoa fala, é meio ridículo. Ó, gente, eu já acordei, eu já produzi, são 8 da manhã, eu já produzi isso, produzi aquilo outro. Que isso? Que pressa é essa? Por quê? Porque o prazer não está em chegar onde você quer, o dinheiro não. O prazer é essa busca. Essa busca não chega em lugar nenhum. Essa busca não chega em lugar nenhum porque ela vai sendo substituída. Tá, mas o que, que isso tem a ver com a cultura, com a nossa relação com a cultura? Infelizmente, tem tudo a ver. É por meio dessas mudanças sutis de costume, de hábitos, que o inferno começa a neutralizar a nossa mente para resistir a esse tipo de coisa. Não é de uma maneira direta. Ele vai vindo. E quando a gente percebe, a gente começa a dar importância para algumas coisas que começam a moldar a nossa vida sem a gente perceber. Ela começa a definir quem nós somos. Porque o que você pensa demais, você contempla demais, é isso no fundo que você quer. Então, você já foi na casa de uma pessoa, como é a minha casa, você pode ir lá na minha... Não, agora que está em reforma, está uma bagunça, está parecendo um campo de guerra. Mas a sala da minha casa não tem televisão. Tem um quarto da televisão, né? Muito importante. Mas a gente estava assistindo um seriado Marília e eu, e o cara falou assim, não tenho televisão no quarto, na sala. Ele falou, os seus móveis apontam para onde, então, se não tem televisão, né? Porque fica tudo voltado para a televisão. Se não tem a televisão, o sofá vira virado para onde? Não, virado um para o outro, para conversar. Ah, que esquisito. Né? Quando a nossa vida começa a encontrar essas coisas que a gente busca, a gente começa a moldar a nossa vida em torno dela. Quer ver uma coisa? Não estou julgando você, não. Muito facilmente você falta à igreja porque você está doente. Acordei mal. Agora, você falta o trabalho? Não. Primeiro porque se não for uma doença muito braba, você vai precisar de um atestado. E dependendo do médico, né, se for o Paulo Vitor, ele vai olhar e falar, ah, isso é gripe, rapaz, vai para casa. Aí o Paulo Vitor vai passar um chá para você tomar e falar, amanhã você está bem. Mas por quê? Porque é muito importante para uma gripe afastar a gente lá. Então você começa a moldar a sua vida, por exemplo, você mudaria de cidade por causa, não sei, da escola dos seus filhos, por causa da sua igreja? Não sei, mas por causa do seu emprego vem muito mais fácil. Você vai chegar, pastor, passei num concurso no Acre, estou indo para o Acre. Mas como assim? Eu passei lá, vou ter que ir para lá, porque é lá que eu vou trabalhar. Porque na nossa cabeça é muito simples. O trabalho vai definir onde eu vou morar, vai definir meus amigos, vai definir tudo. Não estou falando se está certo nem errado, mas é assim. É desse jeito. E se a gente não prestar atenção, o dinheiro começa a fazer isso. Ah, vamos fazer, não tem dinheiro, tem que procurar dinheiro, tudo vira dinheiro. Para desculpa, tudo vira dinheiro. Para busca, tudo vira dinheiro. Tudo vira justificativa. Aí quando você não percebe, quem está tocando a sua vida? Você? Não, o dinheiro. Tirar o dinheiro acabou a sua vida. E aí, é assim que ele vem vindo. E aí, a gente precisa olhar para essa cultura e entender como essas coisas estão modificando as nossas convicções, que não deveriam ser modificadas. Infelizmente, a gente não tem tempo de tratar sobre essa cultura que a gente está vivendo. Mas se você quiser depois anotar para você ler, procura um pouquinho sobre cultura woke, W-O-K-E. Procura um pouquinho sobre marxismo cultural. E você vai se impressionar em estudar isso e descobrir que um dos mecanismos mais poderosos do inferno não é droga, não é álcool, não. É a cultura. Tudo precisa de um discurso, tudo precisa de uma cultura em torno daquilo para que essa vivência possa ser normalizada, porque senão ninguém consegue viver. Ninguém quer arrumar confusão com o pastor, desde que o pastor não arrume confusão com ele. Pastor, é o seguinte, faz casamento aqui de homossexual porque é amor, pastor. Não, eu não faço. Que isso, homofóbico, prende o pastor, não sei o quê. Então, se vocês começarem a ver essa sutileza, vocês vão ver que o mundo caminha mudando a cultura, para que a gente inserido nessa cultura comece a achar tudo isso normal. E aí, a gente tem que pensar numa coisa. Provavelmente, se você começar a andar num caminho assim, você não vai chegar num nível moral que você acha absurdo. Você jamais vai falar assim, não, é realmente, pastor, eu estou agora num cristianismo que é bigamia, eu tenho outra esposa, eu também estou num cristianismo que sacrifica criança. Não é assim. Isso é muito grande, isso é muito... Não é assim. Mas você vai para um nível moral que você acha aceitável, e aí você começa a viver ali e alterar alguns padrões que você... quer saber, Deus também não se importa muito com o seu penso em outra mulher. Afinal de contas, eu não traio minha mulher. Eu penso o dia inteiro na minha secretária. Mas eu nunca traio minha mulher, não. Esse negócio que Jesus falou é outra coisa. O negócio de pensamento lá que Jesus falou é daquela época lá, né? Então você vai para um nível de moralidade que você acha bom, muito melhor do que muita moralidade por aí. E aí... os seus desejos sem controle começam a controlar essa moralidade do jeito que é melhor para o mundo. Sabe de uma coisa? Eu acho que o diabo não teria muito problema com o mundo, com uma moralidade muito elevada, desde que essa moralidade não venha da convicção do que é uma cruz encharcada de sangue e um túmulo vazio. Porque tira Jesus e deixa a ética dele, tira o evangelho e deixa a ética de Jesus, você vai ter uma vida boa para muita gente, e é isso que o diabo tem colocado no nosso mundo, na nossa frente. Ele tem feito exatamente isso. Ele tem tirado Jesus, o evangelho de Jesus, e falado assim, dá para viver essas coisas que Jesus falava sem ele. Não precisa de Salvador, porque você, todo mundo é pecador, mas ninguém precisa de Redentor, não. Você é seu próprio Redentor, porque Deus é amor mesmo. Então ele vai salvar todo mundo. E aí, o que nós podemos fazer, né, para não ficar muito pessimista, né? Porque parece que a gente vai sair daqui e chorar, né? Eu falei, não tem jeito mesmo, vamos entregar para Satanás e é isso, né? Não. Mas a verdade do evangelho é a vacina para isso tudo. Agora, a verdade só faz sentido se você viver essa verdade. Tem aquela historinha velha, né? Se você pisou numa cobra, foi picada, segura o antídoto. Você acredita que aquilo pode te curar, mas não bebe, você vai morrer. Você vai morrer convicto, mas vai morrer. Teimoso, né? Morri com veneno na mão, isso vai me curar, mas vai morrer. Se você não beber a verdade, se você não consumir a verdade, viver a verdade, você vai morrer. E aí, nós olhamos para a palavra, um texto em Gálatas 5:1, um texto também que talvez seja repetido aqui nas pregações, que fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém, mas isso não é estranho, não? Você já pensou uma coisa, Mário? Você está preso. Aí você sabe que fez umas coisas erradas. Aí chega a única pessoa que pode te salvar. E ela fala assim, Mário, você está livre. Aí você olha no olho dele e fala assim, por que você está me libertando? Para você ser livre, não fique preso de novo. Vai. Isso não faz muito sentido. Geralmente a pessoa pensa assim, por que ele me libertou? Para eu fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Ser livre? Ele me libertou para eu não ficar preso? Isso é meio ilógico até. Só que esse é o conceito de liberdade do mundo. Fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. E ninguém tem nada com isso. Basicamente a liberdade do mundo é essa. Mas a liberdade do Evangelho, ela não é essa. Deus nos chama para ser livre e é uma liberdade que só Ele pode dar, por exemplo, de cumprir a vontade dEle plenamente, de seguir os mandamentos dEle plenamente, de cumprir a missão que Ele tem para nós plenamente. Isso ele faz com o Espírito Santo em nós, habitando em nós, para que nós possamos olhar para o pecado e falar, não quero. Não quero. Isso não me aprisiona. Eu vou na direção do meu Senhor, porque por causa dele eu posso fazer isso. E aí ele nos dá uma missão. Eu sei que eu estou lendo muitos textos, mas a minha esposa está de prova que eu fiquei vários dias tentando ficar em poucos textos, não deu certo. Depois que o pastor for criticar minha pregação só para mim, aí eu vou aprender com ele como é que fica mais em dois textos. Mas hoje você vai anotando e depois você vai lendo em casa. É que a cultura é muito doida para ficar em poucos textos, né? Então, eu vou usar essa desculpa. 2 Coríntios 6 nos dá uma missão importantíssima, que diz assim, 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, 18.
6,
18. Eu tô citando muitos versículos, mas estou citando errado, né? Uma beleza isso. Depois eu mando para vocês. Diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Isso é muito diferente de viver uma vida moral elevada. Reconciliar o mundo é uma coisa muito diferente de dizer para o mundo valores morais. Está errado? Que beleza. Hã? 13?
Eita, não, tá bagunçado. Aqui é assim, na Bíblia, tá escrito.
Depois eu passo para vocês. Ah. 5, 18. Não é 6. Vocês estavam errados, era um 5. Ah, vamos ler de novo, então. Abre todo mundo no 5, 18. É importante, vamos ler de novo. Acho que da próxima vez eu vou passar para a Marília corrigir as minhas referências. Ai, ai, ai. Isso tudo porque eu resolvi não abrir a Bíblia toda hora e deixar escrito aqui. Se tivesse melhor ter aberto a Bíblia aqui. Vamos ler de novo então. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Agora deu certo aí? Glória a Deus. Ai, ai. Então, olha só, vocês percebem que reconciliar o mundo é algo muito mais profundo do que ter uma vida moral um pouquinho melhor do que a do mundo? É algo muito mais profundo do que mostrar para o mundo como a gente vive. Existe uma coisa que separa o homem de Deus e essa coisa é o pecado. Ele pode ser reconciliado quando esse pecado é afastado e esse pecado só pode ser afastado por meio de Jesus. Você tem esse ministério de mostrar para o mundo que existe uma liberdade em Jesus para que ele possa ser reconciliado com Deus. Não reconciliado com o mundo, mas com Deus. É um ministério muito profundo para a gente ficar pensando que o que a gente tem de melhor a oferecer para esse mundo é ser um profissional muito bom. É eleger um político que a gente acha que é cristão. Porque, pensa comigo, se você acha que a razão de ser da sua vida é ser o melhor empresário de Brasília, para que as pessoas olhem para você, para a sua prosperidade, e para quando elas olharem para você, você fala assim, não sou eu, é Jesus. Olhar um risco de ter empresários com alguns valores bons e outros nem tanto, melhores do que eu e você. Mas se ser empresário, se ser político, se ser professor, se ser o que quer que você quer ser, faz parte desse ministério de reconciliação, aí é outra questão. Porque você vai mostrar para o mundo como isso faz parte de uma vida reconciliada. Você vai mostrar para o mundo como a vida reconciliada muda tudo. E aí, se a gente perder essa perspectiva, e eu acho que é nesse ponto que a igreja tem errado, é que nós estamos igual lagartixa. Você já chegou perto de uma lagartixa, de um lagarto, ele solta o rabo, né, e foge. Aí a gente fica no rabo aqui, batendo no rabo, chutando o rabo, e a lagartixa, ó, vazou já. E vai nascer outro rabo. Por quê? A gente fica batendo em coisas, a gente fica insistindo em coisas, porque, realmente, a gente tem que estar participando dessa cultura para poder transformar essa cultura. Mas, às vezes, a gente fica voltado tanto com algumas coisas que elas não são lá tão importantes. Você quer ver uma coisa? Num dos livros que eu estava lendo, o pastor estava dando um testemunho de que era uma época de eleição nos Estados Unidos como a nossa, muito polarizada, né? Dois candidatos muito diferentes, duas torcidas organizadas, cada um para um lado. Aliás, eu fico impressionado como as pessoas pegam qualquer notícia e conseguem relacionar Bolsonaro e Lula. É impressionante, né? Caiu uma árvore. Ah, é o Lula, é o Bolsonaro. Gente, caiu a árvore, só culpa o Ibanez, por favor. Mas é impressionante. Mas estava esse clima nos Estados Unidos, esse clima de guerra. E aí entrou na igreja um menininho. Ele fala que tinha por volta de 8, 9 anos, esse menininho sozinho, porque morava ali perto, chorando, e disse, não, é porque meu pai está separando da minha mãe, pastor. Eu queria ver se eu posso ir na igreja, porque eu não conheço a igreja. Eu queria conhecer a igreja, porque quem sabe, se meus pais vierem para a igreja, eles voltam a ser casados, é muito ruim eles separados. Nisso passa um outro pastor, o menininho estava usando a camisa de um desses candidatos. Primeira coisa que o pastor falou para ele, que bonitinho, a gente tem que arrumar uma camisa melhor para você, né? Essa sua está muito feia. Você percebe que por trás dessas coisas, antes da gente brigar com política, antes da gente brigar com moral, com todes, todas aquelas letras do alfabeto, tem gente ali, tem pessoas atrás dessas coisas. Se a gente perder a perspectiva de que nós somos embaixadores de Cristo para reconciliar pessoas com Ele, a gente vai correr um risco muito grande de ter, vamos dizer assim, uma ideologia muito boa, de ter valores muito bons, mas que servem muito mais para dar justificativa para a gente ganhar um discurso. Isso não é ministério de reconciliação. Eu te asseguro que existem pessoas de esquerda, que são ateus, que abominam Jesus, mas que se você for para um embate com ele de retórica, se ele for muito mais preparado com você, pode parecer até que você perdeu. Isso tem acontecido. Mas vou dizer uma coisa para você. O pior que podia ter acontecido comigo com você já aconteceu. A gente foi condenado pelos pecados que nós temos. Mas o melhor também já aconteceu. Jesus pagou por todos esses pecados. E ressuscitou. Então nada de ruim ou bom que pode acontecer com você vai mudar a pior notícia da sua vida e a melhor notícia da sua vida. Por isso não é uma discussão de retórica, não é uma discussão de argumento. A gente está falando de eternidade, a gente está falando de vida nova, a gente está falando de sair do inferno e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é totalmente diferente do que você achar que a missão da nossa vida agora é cristianizar o mundo. E isso é um perigo muito grande. A gente não tem a missão de chegar e falar assim, não, quer saber de uma coisa? Agora o futebol é só cristão. A gente vai agora cristianizar o futebol, só vai ter atleta crente. E aí você, é crente, marca aqui, sim ou não? Crente pode jogar. Porque isso vai criando uma sensação da existência de uma cultura cristã que não é cristã coisíssima nenhuma. Meu irmão, eu cansei de ver durante a pandemia artista indo se batizar até no Jordão. No mês, 5 dias depois que ele voltou de Israel, ele estava fazendo um show que eu acho que Jesus não ia querer participar, não. Por quê? Porque é legal. Vai falar que não é legal? Você botar uma roupa que parece a roupa de Jesus, você vai num rio que Jesus já estava lá, na cidade que Jesus andou, mergulha lá e fala, não, agora eu sou crente. É até mais legal do que ser católico, que católico tem esse negócio de confessar, eu não gosto muito disso, não. Crente é mais legal, né? Porque o pastor pode pregar com umas roupas mais descoladas, né? Pastor tem esposa, é melhor. Né? Crente é melhor do que católico. E aí a gente vai vivendo assim. E aí, uma questão muito importante é que Jesus não veio para entrar na vida que as pessoas têm. A nossa missão não é pegar Jesus e enfiar ele na vida das pessoas. Jesus veio para destruir a nossa vida e a vida das pessoas, para criar outra, nova. Para que o convite não é colocar Jesus na sua vida. É Jesus convidando as pessoas para viver a vida dele. E é nesse ponto que a gente começa uma transformação. Porque, ao mesmo tempo que uma cultura cristã que não confronta o mundo é morta, porque se nós somos crentes e ser crente não significa nada, nada, você participar de uma reunião do Rotary Brasil, de um culto, isso é a mesma coisa, ao mesmo tempo, uma cultura cristã muito preparada, muito enraizada, com muita doutrina, mas que põe um muro ali em volta e a gente fica só aqui, pronto, vamos ficar aqui, não vamos voltar mais para Brasília. Aqui vai ser ministério 1 a 1. Também não serve para nada. Porque, a não ser que algum de vocês aqui ainda não tenha encontrado Jesus, e aí vai ser uma bênção muito grande se nesse acampamento você decidir caminhar com ele. Mas se todos nós aqui já conhecemos Jesus, a gente vai reconciliar quem? A gente vai ficar melhorando a nossa condição de crente, porque isso também precisa. Mas só que a gente vai ser, como o pastor Alcides falou no domingo passado, sal no saleiro. E aí, eu li um livro, vou falar, irmão, livro é livro, não é Bíblia, né? E livro sobre cultura cristã, você vai ver muita coisa. Coisas boas, coisas ruins. Então você vai lá ler o que é bom, e pega o que é bom e joga fora o que é ruim. Mas esse livro é um livro de um cara chamado Russell Moore, Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho. Depois eu posso passar o nome para você. E ele usa duas expressões que eu achei muito interessantes sobre a nossa condição aqui nesse mundo. A primeira delas é que nós vivemos uma alienação engajada. Sabe por quê? Porque a gente não é desse mundo. Eu já fui chamado de alienado algumas vezes. Mais de uma vez. Quando eu falava dos valores cristãos que eu seguia, pronto, na mega da virada. Todo ano eu recebo esse elogio quando eu falo que eu não vou participar do bolão do meu escritório. É não alienado mesmo, né? Aí vai todo mundo ganhar e você vai fazer o quê? Eu falei, torcer para vocês me darem um presente, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque não vou jogar, não. Por que uma alienação engajada? Porque nós não podemos nos dar o luxo de não participarmos... Perdão. Ah, não, eu sou... De não participarmos dessa cultura. Jesus não deixou a gente ficar quietinho onde a gente está esperando ele voltar. Então nós precisamos nos engajar. É importante sim ter cristão na política, é importante ter cristão na música, na arte e na sua área de profissional. Isso é muito importante sim. Só que essa não é a missão da sua vida. E você fica alienado porque esse não é o seu mundo. O seu reino não é esse. É um reino eterno que já existe, já é governado pelo rei do universo. Então, ao mesmo tempo que você está aqui, você está, entre aspas, alienado. E aí ele fala que nos tempos de hoje, nós deixamos de ser uma maioria moral. Porque durante muito tempo, o cristianismo era uma coisa muito legal. Hoje, nem tanto. Né? O cristianismo já foi até religião de Estado, obrigatória. Então, assim, ó, as práticas cristãs são essas. Quem não seguir... Só que a gente, vamos combinar, não é mais uma maioria moral. As pessoas não olham para as coisas que a gente faz e falam assim, é mesmo, isso aí? Não. Chama a gente de alienado, de maluco, de xiita e por aí vai. Ele falou que a gente deixou de ser uma maioria moral para ser uma minoria profética. Só que se essa minoria profética aponta para Jesus, ela consegue transformar o mundo inteiro de cabeça para baixo. Agora, tem que ser algo parecido com Jesus. Não que a gente ache parecido com Jesus. E aí, eu já estou caminhando para o final. O primeiro passo para a gente influenciar essa cultura maluca que a gente está vivendo não é, de forma alguma, contextualizar o evangelho como alguns pastores estão fazendo. Não é você olhar e falar assim, quer saber, esse negócio de ler a Bíblia no culto, eu acho que não chama a atenção de jovem. A gente tem que trazer uma música, né? E tem umas músicas que não são cristãs, mas dá para cantar na igreja, né? Tem um amigo meu aqui, sentado aqui, eu não vou falar quem é, que ele cantou na igreja que ele participou uma vez, uma música muito do missionário chamado Alceu Valença. Que realmente, se você falar que foi um crente que escreveu, talvez seria o Kleber Lucas, não sei. Tu vens, eu já recebo os teus sinais, percebo os teus sinais. Jesus está vindo, né? Dá para cantar essa na igreja, não dá? Aí a gente pega uma outra... Do Titãs, Epitáfio, já viu? Devia ter trabalhado menos. Ó, que lindo. Oh, glória. Dá para cantar na igreja. Isso vai chamar os jovens. E aí, quando eles vierem, a gente substitui isso por um hino da harpa e aí vamos tocar a vida. Mas o evangelho fica aqui atrás. Na hora que ele vier, a gente dá na cabeça dele. Isso não funciona. Porque a gente não precisa contextualizar o Evangelho. A gente precisa, na verdade, uma coisa que parece estranha, mas a gente precisa contextualizar o futuro. A gente precisa mostrar para o mundo, através das nossas vidas, que tem um reino eterno, já governado por o rei do universo, que é Jesus, que reconciliou o mundo com ele, e ele está aqui. E a gente pode começar a viver essa vida aqui, com a cabeça na eternidade, mas vivendo agora. Não é louco isso? Você contextualizar o futuro, você olhar para a pessoa e falar assim, existe uma eternidade e eu já faço parte dela. Por causa do rei do universo, que é Jesus, que se voltou para mim e eu reconheci ele como Senhor e Salvador na minha vida. E não só o que eu tenho, o que eu sou, tudo transformou. Tudo à minha volta transformou. Eu não sou mais o mesmo que ele me deu outra vida. Aquela vida que eu tinha mais não serve para nada. E aí a gente vai perceber uma coisa muito importante. Que um mundo tão corrompido, um mundo tão bagunçado, vai olhar para a gente, o prado é a perfeição. O prado é o marido perfeito, é o cristão perfeito. Não é isso. Eu vi daqui que ele cutucou a Marlice. Ai, ai, ai. Mas é um mundo onde a gente tem que viver cada vez mais parecido com Jesus. Se vocês olharem aqui e tentarem achar alguém parecido comigo, provavelmente vocês vão falar que é o meu irmão. Eu cheguei aqui e alguém falou, nossa, eu achei que você já estava aqui, que seu irmão estava aqui, o Pedro. Só que a gente é diferente, né? Ele está sem boné. Quando ele está com boné, você vê um pouco da diferença, que ele não tem uma diferença, né? Eu tenho um pouco mais de cabelo que ele tem menos. Mas ele, se perguntasse para vocês, a pessoa mais parecida comigo aqui seria ele, né? Ah, é a lata, né? Só que, na verdade, a pessoa mais parecida comigo aqui está sentada ali atrás de uma, né? A Marília. Ela convive comigo há 25 anos. Tem coisas que eu olho para ela, ela não precisa nem... Ela já sabe, é a mesma coisa, porque ela sabe quem eu sou. Não tem um lado escondido dela, porque eu convivo com ela. Então, não é um rótulo, uma casca, uma careca, né? Que vai fazer a gente ficar parecido com o outro. Mas é convivência. Então, para nós sermos parecidos com Jesus, a gente tem que conviver com ele. Mas é assim, não é conviver com ele agora e na segunda-feira você toca a sua vida. É conviver com ele o tempo inteiro. Por isso que ele transforma todas as coisas. Ó, eu não sou marido em casa e no meu trabalho, não. Eu não sou marido em casa e quando eu vou andar de moto com o pastor Alcides, ó, tirar a aliança aqui, que aí eu não vejo, tá tudo certo, né? Não existe isso. Então, a gente precisa ser parecido com Jesus e fazer o que ele fazia para que o mundo olhe para nós e fale assim, o que é isso? Você fala, não sou eu. Se o melhor que você tem a oferecer para esse mundo é você mesmo, você perdeu. Porque uma hora você vai frustrar alguém melhor do que você vai aparecer, mas o melhor de você para esse mundo é Jesus, você pode oferecer isso. E é assim que você vai transformar todas as coisas. E essa é a ordem das coisas. Porque nós temos nas nossas mãos uma arma poderosa de mostrar para o mundo que o significado desse mundo não cabe no tempo tão curto que existe entre o nascimento e a morte. Não cabe. O significado desse mundo, das coisas desse mundo, é muito maior. E só quem tem essa resposta é Jesus. Só quem tem essa resposta é Jesus. É por isso que, às vezes, umas pessoas buscam sucesso, dinheiro, e aí outras já alcançaram e estão iguais. Por quê? Porque eu não sei o que eu quero mais. Eu não sei. Não é, eu achava que era dinheiro, não é dinheiro. Eu achava que era sucesso, não é sucesso. Mas Jesus tem o significado de todas as coisas. Em Jesus nós encontramos o valor de todas as coisas. As igrejas têm errado também em achar que existem assuntos proibidos. Não tem. Sexo é bom? É claro que é. Mas Deus estabeleceu um padrão e um valor para isso. Deturpar isso é que é problema. Dinheiro é bom? É. Deus estabeleceu um valor e um significado para isso. Liberdade é bom? É. Deus estabeleceu um valor e um significado para isso. E o significado da sua e da minha liberdade é uma cruz vazia. É uma cruz vazia. E nós temos um auxílio nessa missão. Você vai perceber, se você olhar para as palavras que nós estudamos ano passado nessa, que é uma continuidade. Ano passado nós falamos, por acaso não, mas falamos da igreja. Onde é a embaixada dos embaixadores do reino de Deus? É a igreja. A igreja é é o lugar que as pessoas têm que olhar e ver uma forma e têm que perceber algo muito parecido com Jesus. A igreja é imperfeita? Sim, é formada por pessoas imperfeitas. Mas as pessoas têm que vir para a igreja e ver Jesus. Não tem que vir música assim, música assim, pastor pregando de terno, não é de terno. Essas coisas não têm importância. Jesus é que é importante. Porque na igreja é uma comunidade que tem laços relacionais profundos numa cultura que é individualista. Na igreja eu posso chamar o Agner de irmão, eu posso chamar o Prado de irmão, eu posso compartilhar minha vida com o pastor Marcos. Você não faz isso em qualquer lugar. Na igreja é uma comunidade de santidade, uma cultura que só busca prazer a todo custo. Prazer, prazer, prazer. Não. Prazer também tem o seu valor e o seu significado em Jesus. É uma comunidade de ordem numa cultura que prega o caos. Uma cultura que prega que nada importa, desde que você seja feliz. Desde que você busque a sua própria felicidade. E aí, eu quero deixar aqui um último texto, eu espero que a minha referência esteja certa, que é 1 João 4,17. Vou até abrir na minha Bíblia aqui para... Ah, essa tá certa. No final desse texto, diz assim: pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo Jesus é, nós também somos neste mundo. Jesus nos deu essa missão de reconciliação. E quando Jesus veio, a lógica de Jesus contrariou tudo que o mundo conhecia. Jesus, quando se encontrou com aquela mulher no poço, ele deve ter quebrado bem umas 5 ou 6 normas daquela época. Mas ele estava interessado nela, no coração dela. Não nas normas que faziam separação, faziam religiosidade. Mas tem uma advertência. Quando você se parecer com Jesus, o mundo vai te tratar como tratou Jesus. E ele foi morto numa cruz. Ele se entregou por esse mundo. Você vai ser perseguido? Vai. Vai ser fácil você viver para Jesus? Não. Mas, assim como ele é, nós somos. Nós temos essa missão importantíssima de olhar para esse mundo e falar assim: esse é o caminho, a verdade e a vida, essa é a liberdade. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Eu já encontrei com ele. Me dá a mão aqui que eu vou te mostrar o caminho. Me dá a mão aqui que eu vou te mostrar o caminho. E aí, só para a gente ficar, ajudar nos grupos, eu separei aqui pelo menos 4 questões muito práticas para vocês pensarem. Os facilitadores vão direcionar e vocês podem falar sobre quaisquer coisas que vocês quiserem. Civilizadamente, sem brigar, vai ter um detector de metais para não ter perigo. Mas, primeira coisa, conheça profundamente a razão da sua esperança. Jesus e a sua palavra, invista em conhecimento. Às vezes a gente espiritualiza demais algumas coisas, mas às vezes também a gente endeusa outras. Mas existe aí uma harmonia de procurar essas coisas, que é: você precisa conhecer isso. Sabe por quê? O seu inimigo conhece muito essa palavra que a gente está estudando. E ele vai tentar se desviar dela para fazer confundir a sua mente. Você precisa conhecer essa palavra. Você precisa estudar essa palavra a fundo para estar preparado, para não ser levado para essas sutilezas. Segundo lugar, e aí lembre-se que eu falei que nós vamos falar de coisas que exigem muita maturidade nesses dias. Conheça este mundo. Conheça as filosofias desse mundo. Você precisa se preocupar em saber o que estão ensinando para o seu filho na escola. De onde vêm essas ideias? Você precisa saber como funciona o mecanismo de propagação dessas ideias no meio da cultura. Você precisa ter muito cuidado ao estudar essas coisas para que você não seja convencido. Por isso eu falei nessa ordem. Mas a melhor maneira de você saber como um comunista pensa é ler um livro comunista. Meu Deus, o João está falando de ler livro comunista. Não, se você quer saber o que está escrito lá, você lê. Vai ler lá. Para quê? Para você estar preparado. Ah, você está querendo transformar a gente em filósofo? Não. Você lê o que você quiser. Eu só estou falando que quem não lê tem que acreditar em quem leu. Então, se você ler, refletir, você vai ter mais ferramentas para se defender desse tipo de coisa. Terceira coisa, isso eu falo principalmente aos jovens e os consumidores de redes sociais como eu. Faça uma curadoria das coisas que você vê, das coisas que você ouve, das coisas que você acha graça, dos lugares que você frequenta. Não para que você se torne um monge e fique só na sua casa, mas para que você não se alimente de porcaria. Tem muita gente que deixou de ler a palavra de Deus para ouvir vídeo de pastor pregando. E é pastor pregando. Agora, pregando o quê? Pregando o quê? Você sabe o que ele está pregando? Tem muita gente que não lê mais notícia. Tem muita gente que ouve qualquer coisa. Então, faça uma curadoria. Olhe, se você tem esse hábito de olhar as redes sociais um pouquinho, faça, por que eu sigo esse cara? Esse cara só fala besteira, não vou seguir mais não. Esse tipo de pessoa eu não vou ouvir. Isso não é intransigência, não é ser maluco, não. É uma curadoria. Eu converso com qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Quem quiser conversar comigo, eu converso. Agora, eu não fico ouvindo qualquer pregação, qualquer podcast, não. Faça uma curadoria. E quatro, finalmente, viva de maneira intencional. Se tem uma coisa que o inferno é especialista, é viver de maneira intencional. E cristão acha que tem um modo avião da espiritualidade, que é só ligar e esperar chegar. Tudo, absolutamente tudo que você for fazer. Lembre-se, você tem um ministério de reconciliação e há um reino da qual você faz parte, você é representante desse reino. Tudo, absolutamente tudo. Você acha que o seu filho aprendeu coisas erradas na escola? Do nada. Do nada. Ele achou um livro no chão, tropeçou, olhou? Não. Então, viva de maneira intencional também nas coisas que você faz, porque o pastor Alcides falou uma verdade semana passada, né? Só uma essa. Ai, ai. A pessoa fala assim, meu filho não se interessa pela igreja ou pela Bíblia, não sei o que é. Ah, não sabe. Você lê a Bíblia com ele? Não. Você leva ele para a igreja? Não, pronto, está resolvido. Não precisa nem pagar psiquiatra, psicólogo, nem nada não. Porque a gente vive da maneira que a gente quer e espera que os nossos filhos se tornem crentes melhores que nós. Mas eles vão tornar crentes exatamente ou muito parecidos como nós. Então, viva intencionalmente. Isso dá trabalho demais, isso dá trabalho demais. Você vai tomar uma fechada e você vai pensar assim, não, eu não vou xingar esse cara não. Esse é o nível de detalhe que a gente tem que viver. Ah, a gente vai virar robô? Não. Mas você tem que lembrar que se você não se preocupar com isso, há quem preocupe e vai levando os nossos pensamentos, os pensamentos daqueles que estão à sua volta e vai tomando conta disso tudo. Então, eu espero que nessa salada de coisas que eu disse, primeiro que você tenha achado os textos que eu falei errado. Eles são muito importantes. Então depois a gente fala os textos certinhos. Mas principalmente que você acenda uma luz amarela de que você tem uma missão e que talvez, como já aconteceu comigo, você não estava muito preocupado com isso, mas você estava muito mais preocupado com outras coisas e essas coisas vão te consumindo. E quando você abriu o olho e olhou para frente, tudo já estava muito estranho. E as coisas vão piorar. Só que a gente não vai mudar. A gente vai continuar com a mesma missão, porque Deus nos deu essa missão e não tirou. Então, saindo daqui, pense um pouco sobre isso. Como você pode influenciar pessoas à sua volta? De que maneira, por exemplo, se você é um empresário, você pode usar isso para a propagação do reino de Jesus? Talvez Deus mande você deixar de ser empresário, se você está endeusando demais isso. Ou se você olha e fala assim, não. A missão da minha vida agora é ser um político cristão. Tudo bem, mas saiba que você precisa estar debaixo dessa missão do reino. Se a gente achar que a nossa missão é só essa finalidade, eleger um deputado crente, construir uma escola só de crente, se entrar aqui a guarda do STF para nos prender, talvez esteja perto de acontecer. O que vai mudar nessa nossa missão? Nada. Nada. Eu li uma história durante essa preparação de um pastor que ele estava com outros pastores missionários, se não me engano, na Tunísia, agora eu não vou lembrar onde ele estava. Mas eles foram presos e aí a notícia vazou, vamos orar pelo pastor. E a notícia que mais vazou foi para orar pelo pastor líder, que ele foi preso e os outros foram presos. Aí ele falou assim, quando conseguiram falar com ele, ele falou assim, realmente eu estou preso, mas primeiro ore para ter mais gente presa aí. Em segundo lugar, é o seguinte, se a gente ficar preso e deixar a gente pregar o evangelho, a gente não vai querer sair, não. A gente vai ficar por aqui mesmo, porque a gente veio para isso. Vai ser a cadeia mais crente que vai ter, mas eu não vou abrir mão da missão que eu recebi. Mudou alguma coisa? Nada. Prenderam o corpo dele, mas a mente está em Cristo. Não tem como prender isso. E ele continuou com essa missão. Então, por isso, saiba que vocês são embaixadores de Cristo. Saibam que vocês precisam resplandecer a glória dele para esse mundo. Amém? Amém. Glória a Deus.